Peitica, Peitica Podcast.
Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, és risonho e límpido. Sim, teu formoso, risonho e límpido, a imagem. Natureza, és belo, és forte, impávido, colosso
e límpido.
E o teu futuro espelha essa grandeza
e límpido. Límpido,
ó pátria amada.
Ó pátria amada. Muito bom, muito bom. Vocês sentiram aí o clima, né? O clima de paz que voltou a reinar nesse 7 de setembro. Mas que maravilha, estamos de volta com o Peitica após 4 anos de desgraça e desordem. Enfim, nós temos um país impávido e límpido. É, gente. Eu esperei o máximo, assim, pra gravar esse podcast, esse episódio. Pois eu tava com medo que, do nada, o presidente fosse falar a milhares de pessoas do seu próprio órgão genital, como foi no ano passado, né? Eu acho que vocês devem lembrar disso, né? Não sei se vocês lembram do famoso...
Imbrochável.
Pois é, rapaz. Parece que faz um século que isso aconteceu, né? O presidente da República falando do seu órgão genital para milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, no discurso de independência, né? Comemorando os 200 anos de independência. Poxa, que marcante. Eu esperei até o último momento. Eu tô gravando isso muito próximo da meia-noite do 7 de setembro de 2023. E pasmem, de verdade. Nada de esquisito aconteceu nesse 7 de setembro. Teve Zé Gotinha. Teve uma galera vestida de vermelho. Teve uma galera dizendo que flopou. Ai, os bolsonaristas estavam dizendo, cadê os 56 milhões de eleitores do Lula? Estavam aproveitando o feriado como sempre aproveitaram, eu acho. Pelo menos eu aproveitei. Fazendo seu churrasquinho, descansando, com a sua família, né? E não pagando de otário no sol, né? Debaixo de sol. Das 6 da manhã até as 3 da tarde, vestido de verde e amarelo e marchando igual imbecil. Poxa, provavelmente, né, a gente não estava, né, nos ocupando dessa maneira no 7 de setembro. A verdade é que o 7 de setembro sempre foi essa data meio cafona, né? A galera que gosta aí, me perdoe, e tá tudo bem, tá? Eu só não curto. Mas é meio cafona você ir pra rua ver desfile de aqueles carros militares fumacentos, né? Óleo diesel. As ruas têm cheiro de gasolina e óleo diesel, como diria a Capital Inicial. aqueles tanques de 1912, da virada do século, sabe? Então é meio cafona. A banda marcial daquele seu colégio preferido tocando aquele clássico de Adele, sabe? Ao som de trompetes e saxofones de afinação duvidosa. Mas essa é a nossa festa democrática de independência. O que é mais importante, independente de seja lá a afinação qual for dos trompetes e dos saxofones, nós não temos o representante máximo de uma república democrática falando do seu próprio órgão genital. Isso é uma vitória, gente. Isso é uma vitória. O 7 de setembro voltou a ser aquele negócio brega e ridículo que a gente... Quer dizer, assim, não que essa versão do 7 de setembro de 4 anos atrás não seja brega e ridícula. Ela é até mais. Na verdade, eu acho que eu usei a palavra errada, né? Assim, o 7 de setembro voltou a ser aquele negócio chato que a gente tá acostumado, que ninguém dá a mínima, que todo mundo só quer tirar aquele diazinho de descanso. Voltamos à normalidade. E ufa, que bom que voltamos à normalidade, à programação normal. Eu queria dedicar, né? Mas eu acho que, assim, se você pegar o clima, faça esse exercício. Pega o episódio de 7 de setembro do ano passado. E escuta, vê que diferença do clima, vê como tá mais leve esse daqui, sabe? Que coincidência, né? Que coincidência. Mas, enfim, né? Foi pra isso, né? Foi pra isso que a gente fez o que fez em outubro, né? Enfim, outubro do ano passado. Mas, enfim, esse não é um episódio de 7 de setembro, tá? Afinal, correu tudo dentro da normalidade. Com todas essas características que eu acabei de falar, enfim, e a gente não tem o que dizer não, 201 anos da nossa independência, aquele arrumadinho que fizeram, que chamaram de independência, né, aquela coisa meio mequetrefe, assim como a maioria das coisas aqui no Brasil funciona. Mas eu não fiz a abertura devida do Peitica, então seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast, desse que vos fala, Rafael Oliveira, host do Peitica Podcast, esse programa que é gravado, produzido e lançado daqui do interior de Pernambuco para o mundo todo. Então, muito obrigado por sua audiência e estamos aqui mais um ano, né? Mais um 7 de setembro, e que bom estar aqui de novo, mais uma vez, Como eu falei no início, não é um programa não é um episódio que fala sobre 7 de setembro, mas eu julguei justo, eu achei justo eu criar esse ponto de destaque aqui, porque nem parece, né? Parece, quer dizer, na verdade, parece que a gente entrou num buraco do tempo e a gente saiu 4 anos depois, meio que olhando assim, sabe, ao redor e dizendo, caramba, olha como isso aqui era antes de tudo, antes daquela tempestade, né? E é isso. Bem-vindos de volta à normalidade, tá? Como eu falei, teve Bolsonaro se ruendo aí, dizendo que a urna foi fraude porque não teve 56 milhões de pessoas na rua pegando sol, né? E tava se ruendo, mas paciência, né? O capitão maior lá, sei lá como é que chama, general de não sei o quê, prestou a continência pro presidente, pediu permissão para iniciar os desfiles de 7 de setembro e chegamos ao final do dia, tudo dentro da normalidade. Quem chorou, chorou, quem ficou alegre, ficou, quem dançou ao som de Adele, ao som de trompetes e saxofones, dançou, e quem quis ficar em casa descansando, aproveitando esse feriadinho, também ficou. Ou seja, Brasil aos poucos voltando ao rumo da sua normalidade. E quando eu falo normalidade, não é dizer que tá tudo bem, não, tá? A gente continua uma nação extremamente problemática, com governantes que precisam ser cobrados, agora mais do que nunca. Já tem um monte de coisa aí pra gente criticar nesse novo governo. Novo, né? Enfim, alguns... É novo. Tem um monte de coisa aí pra ser criticada, mas o que é mais importante quando eu falo da normalidade é essa. É criticar o que precisa ser criticado, elogiar o que precisa ser elogiado, aceitar aquilo que precisa ser aceito, se indignar com aquilo que precisa da nossa indignação. É essa a normalidade, é esse o funcionamento do Brasil. É cobrar para que a gente saia desses 4 anos de estagnação e retrocesso para a gente caminhar um pouquinho para frente. Né? É importante isso. É, quem acha que o político é perfeito é a turma do lado de lá. Né? Aqui não, aqui a gente está puto com algumas coisas, está feliz com outras. E assim a gente vai costurando esse caminho aí político. É, e esses rumos aí do nosso país. Então fica essa dica aí e que bom que estamos de volta à normalidade, tá? Bem, você viu, né, de acordo com o título aí do Petica, que eu acho que 7 de setembro é um mero detalhe aqui no início desse programa. Uma coisa que eu queria destacar, e o que não deixa de ter uma pequena relação com isso, porque inclusive... isso que eu vou falar aqui agora era um artifício muito utilizado, principalmente nessas datas, né? Para dar impressão daquela infinidade de pessoas, enfim. Mas o ponto que eu quero destacar nesse programa é o episódio da semana retrasada, porque na semana passada não tivemos episódio, infelizmente, eu fui muito cobrado por isso, né? E na semana retrasada eu falei um pouco sobre... aqueles perfis de inteligência artificial, aqueles perfis, né, de rede social criados por inteligência artificial, aquela futilidade, enfim. E tivemos ótimos debates, enfim. Conversei, inclusive, com alguns ouvintes, alguns alunos meus que ouviram e disseram: poxa, professor, achei interessante algumas coisas. A gente conversou um pouco sobre isso rapidamente. Eu acho interessante quando o tema acaba gerando essa inquietação. E muito bacana pensar sobre isso. E eu acho que esse programa é meio que uma extensão desse último episódio, né, que foi na semana retrasada, porque a gente continua falando, o objeto de observação continua sendo a rede social, só que agora sob uma outra ótica, uma outra perspectiva. E o que foi que me deu esse gatilho? Eu sempre gosto de explicar os gatilhos, né? O que é que me deu esse gatilho? Teve um dia que eu estava saindo do trabalho e... eu não estaciono o carro exatamente próximo. Quer dizer, é próximo, mas como ao redor do escritório lá é tudo zona azul, e se eu fosse deixar meu carro todos os dias na zona azul, eu acho que metade do meu salário iria para a zona azul. Eu deixo tipo a umas 2 ou 3 quadras antes, né, de chegar lá. E eu vou caminhando, encontro algumas pessoas no meio do caminho. Enfim, dá para bater papo. É interessante esse caminho que eu faço de onde eu estaciono o carro até... o escritório. É pertinho, 5 minutos de caminhada, mas já me proporcionou bons encontros com pessoas bacanas que deu para trocar ideia, enfim. Mas o que eu quero destacar é que eu faço um caminho, né? Eu saio, eu não necessariamente saio e já entro no carro e vou embora. E uma das coisas que eu estava conversando, inclusive, com um professor que trabalha comigo também na escola, o professor Cícero, um abraço pro senhor. Eu falo senhor, ele não gosta muito porque me diz que eu sou muito formal, mas é a força do hábito. Um abraço para você, professor. Então, a gente estava dizendo o seguinte, que ele estava lendo um livro, né, sobre arquitetura, né, urbanismo e tal, e nesse livro ele destaca que a cidade não é feita mais para a gente usufruir caminhando nela. Tipo assim, como é que eu posso usufruir a cidade? Hoje em dia, as cidades são grandes avenidas, pouca calçada, enfim, ela não é feita, ela não te convida mais a andar. Tem a questão da violência, enfim, tem uma série de fatores, mas a própria arquitetura urbanística da cidade não te proporciona mais essa possibilidade de caminhar, arruar. Eu já trouxe esse termo aqui em outros episódios do Peitica. E eu faço isso um pouquinho, né? Por conta dessa pequena caminhada que eu dou até o escritório, eu vou arruando o centro da cidade nessa caminhada, né? Nesse ato de arruar que eu faço. Um dia eu estava saindo do escritório, não entrei, o carro estava lá estacionado. Eu fui andando e conforme eu ia caminhando, eu olhei para cima e a lua estava assim, esplendorosa. Eu olhei para cima e fiz, caramba, olha como tá a lua. Inclusive eu estava com um amigo que trabalha comigo. E aí ele fez, vai, tira a foto aí, véio, tu gosta de tirar foto dessas paradas. Aí eu até comentei com ele, mas... a foto nunca fica bacana, pô. Isso aqui é pra olhar, sabe? Ele sabe que eu gosto de registrar os momentos e tal. Mas nesse caso, a foto da lua E aí, mais tarde eu fiquei sabendo, porque meu filho me falou: não, pai, é a parada da lua azul, né? Enfim, tiveram alguns dias que houve esse fenômeno. E ele começa ali no finalzinho da tarde, que é exatamente a hora que eu tô saindo do trabalho, e vai ao longo do dia, da noite, desculpa. E tem uns picos, né? Tipo, ah, tal hora a lua vai ficar mais azulada, maior, enfim. Ah, esse fenômeno só vai acontecer daqui a 23 anos, enfim, eu acho bacana esses fenômenos astronômicos. E aí eu observei a lua e percebi que algumas pessoas na praça, né, que o carro estava estacionado próximo à praça aqui, central na cidade, algumas pessoas estavam tentando fazer fotos da lua. Aquela foto que eu iria fazer, mas eu sei que não fica bacana, enfim, eu preferi aproveitar o momento. E eu vi que algumas pessoas estavam meio que apontando a câmera do celular. E à noite, quando eu cheguei em casa e abri a rede social, eu vi que, assim, metade das pessoas dos perfis que eu acompanho, que eu sigo, a galera no History, né, no Instagram, aliás, me segue, arroba Rafa com PHA e arroba Petica Podcast. Assim, metade das pessoas que eu sigo tinha foto da Lua. Porque é um fenômeno que normalmente não acontece. Só que por que que eu resolvi gravar esse episódio? Não é falando sobre o fenômeno, mas sim falando sobre a nossa reação diante desse tipo de fenômeno que acontece na vida real. Tem coisas que elas só se apresentam desta maneira, da maneira como elas são, diante dos nossos olhos. E com o advento da rede social, a gente tenta a todo custo transportar aquela experiência que é única, que é visual, que é sensorial, que é presencial. A gente, a todo momento, a gente tenta transferir essa experiência para o virtual, que nesse caso o virtual é representado pela rede social. E como eu falei, eu olhei, né, diversas fotos que o pessoal tentando tirar dos seus celulares, alguns com celulares melhores, outros com celulares piores, mas nenhuma foto. Inclusive, eu vi gente que tirou foto com câmera fotográfica profissional e tal. Até as fotos, assim, feitas com câmeras especiais e tal, como é que chama? Aqueles filtros, não. Aquelas lentes, né? Aquelas lentes especiais para fotografar. Até essas fotos produzidas mesmo assim por coisa profissional, não se compara com a experiência de você olhar para o céu naquele momento que aquele fenômeno está acontecendo. Se você pegar a melhor câmera, se você pegar o melhor fotógrafo, vai fazer uma foto bacana, bonita, vai ficar legal, vai registrar aquele momento ali. Mas nada se compara à experiência que está acontecendo ali na tua frente, cujo A única maneira que você tem de aproveitá-lo, a única ferramenta que você tem é o seu olho, assim. É a sua mente, é o seu cérebro processando aquela informação. E aquela cena, quando eu estava vendo, quando eu estava saindo, eu olhava assim, aí meio que as árvores estão secas, né? Eu não sei o período que a gente está, se é outono, não sei. Sei que as árvores nesse momento aqui da praça, próxima aqui do trabalho, estão um pouco mais secas, alguns galhos assim, e a lua estava bem no meio desses galhos. Eu até pensei em tirar o celular e tentar fazer a foto, mas eu tive a plena certeza que qualquer foto que eu tirasse daquele momento não ia representar exatamente aquilo que estava diante dos meus olhos. Isso me fez refletir muito sobre isso, porque realmente tem coisa que não dá para a gente. Tem experiências sensoriais que não dá para a gente reproduzir no virtual. E olha que nós estamos em tempos de realidade virtual, né? Óculos virtual, não sei o quê, realidade aumentada. Viver é implacável, assim. A vida que passa diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, o vento que toca a pele, ouvir o vento quando bate em alguma árvore, é impossível de ser reproduzido. Você pode até captar com altos equipamentos bacanas e tal, mas aquele momento, aquela sensação, você nunca vai conseguir reproduzir. Nunca. Pode chegar próximo, né? Tem filmes que tentam reproduzir e tal, momentos, mas é impossível. E eu pensei muito esses dias sobre isso. Pensei demais. isso não acontece só no visual, não. Porque, tipo, todas aquelas fotos da Lua que eu vi ficaram zoadas, pô. Era só um pontinho luminoso no meio do céu escuro que não representa nada. Não... E aí você olha a olho nu e tá belíssimo. Você tira uma foto, tá xoxo. E essa parada da Lua foi só um dos exemplos, né? É, tiveram outros momentos, meio que isso serviu pra dar esse gatilho, né? Pra eu poder imaginar um monte de coisa. É, por exemplo, tá tendo agora também um festival, né? É o Rock in Rio em São Paulo, que mudaram o nome porque... Para não dar confusão, né? Porque existe uma rixa ali, né? Entre Rio e São Paulo, enfim... Cariocas e paulistas... E aí tá tendo um festival lá que se chama The Town, que é meio que um rock, até a galera que produz é a mesma, até as bandas que são a mesma, são as mesmas assim, e muito se vê também, né, de vídeo, rede social, no The Town e tal, filmando show, é essa mesma experiência, tipo assim, você tá lá, e aquela experiência de estar lá, eu já fui, né, pro Rock in Rio. Aquela experiência de estar lá, presenciando o show, aquele clima, as pessoas ao redor, o momento que toca determinada música, enfim, tudo meio que faz parte de uma experiência que ela é completamente sensorial e que envolve diversos desses sentidos, né? Tanto o visual, o áudio, o clima que você está sentindo na hora, se está frio, se está quente, se está fazendo calor, se está abafado. E que nada disso é captado por um vídeo que você faz lá no Instagram, enfim, ou que você filma realmente. Não passa aquela emoção. Um dos últimos shows que eu fui agora foi o dos Titãs, né, da turnê dos Titãs. Eu até filmei algumas coisas lá e tal, publiquei. Mas olhando depois, né? Olhando depois, às vezes eu abro a minha rede social e vejo o que tá lá. Às vezes eu excluo algumas coisas, mas não tem necessidade de estar aqui. Mas eu tenho essa curiosidade de sempre estar olhando as minhas coisas. E aí, às vezes, eu chego e bato lá o olho em um desses vídeos, né? E aí eu olho e vejo que, assim, é uma música que está sendo tocada ali, o celular capta bem o som, a imagem e tal, mas está tão distante de ser aquela experiência sensorial que se apresenta, sabe, diante da gente ali. E aí, para tirar mais uma prova disso, eu fui catar vídeos e fotos de um show que eu fui... Ainda já faz 10 anos que ele aconteceu. E aqui no meu computador, né, eu tenho algumas coisas antigas, né, fotos, vídeos antigos que eu guardo mais aqui no computador, mais local. E um desses registros que eu tenho é de quando o Paul McCartney veio aqui. Acho que foi em 2012. O Paul já fazia bastante tempo que ele não vinha tocar no Brasil. Aí em 2012... Acho que foi 2012. Ele fez uma turnê grande aqui e tal. E veio tocar em Recife, né? Depois disso, ele meio que foi muito sucesso nessa essa turnê que ele fez aqui no Brasil. Ganhou muita grana, eu acho, né? Quer dizer, provavelmente. E aí ele veio, ficou vindo sempre e tal. Aí meio que o Brasil virou uma rotina pra ele. Mas até então, o show do Paul McCartney, né? Em 2012 aqui... Foi um acontecimento, assim. Eu passava nas ruas de Recife, quando eu precisava ir na capital. Outdoors imensos, assim, gigantes, anunciando o show, né, e tal. E aí, eu tenho alguns vídeos e fotos desse dia. E esse dia, assim, eu acho que alguns sabem, né, alguns que me ouvem sabem que eu sou fã demais, assim, dos Beatles. Eu acho que é a minha banda favorita. E ver o Paul McCartney ali de frente, assim, a experiência, foi esse exercício que eu fiz, né? Eu peguei alguns vídeos, assim, eu tenho um vídeo aqui de Live and Let Die, porque aí já é uma música da carreira solo dele, que até o Guns N' Roses tem uma versão, né? Live and Let Die. E aí nesse momento no show dele, não sei se ele faz isso até hoje, mas nessa época aí, eu acredito... Ei, bati no microfone. Eu acredito que ele ainda faz até hoje. Quando a música começa bem lenta, né, e tal, aí de repente no meio lá da melodia tem uma explosão, assim, de sons. E aí essa explosão de som, assim, ele sobe, né, a música sobe muito. o clima da música. E aí, essa virada de clima da música, eu acho que você conhece a música. Essa virada de clima da música é acompanhada por por fogos de artifício, né? Queima de fogos. E tipo, eu já tinha visto altos DVDs, enfim, eu sou fã, né? Eu já tinha visto os DVDs, né? Tipo, tem um DVD do Paul que ele grava na Rússia. Tem outro que em Nova York e tal. E em todo momento nessa música tem, né? Essa parada aí. Que é quando toca Live and Let Die, tem essa queima de fogos. E eu tava esperando, né? E tal, acontecer em Recife e aconteceu. E aí eu tentei filmar. Assim, em 2012, as câmeras não eram tão bacanas como são hoje em dia, né? A tecnologia avança muito rápido. E esse vídeo é bem xoxinho, assim, sabe? Eu tava olhando esse vídeo e, caramba, tem uma memória tão especial desse dia. E mais uma vez essa parada ficou martelando na minha cabeça, peiticando, né? Eu acho que é a palavra mais correta para esse episódio, para esse momento. Ficou peiticando na minha cabeça. Eu falei, caramba, eu tenho tantas lembranças boas desse dia. E principalmente nessa música, porque eu já tinha visto em DVDs e vi ali presencialmente, né? Que olhar esse vídeo, ele não é nenhum, sabe? Se alguém olhar, vai olhar e dizer, eita, que legal. Tudo meio escuro assim, os fogos acima do palco, meio que não é nada, sabe? Mas para quem tava lá aproveitando aquele momento, foi uma explosão assim no estádio, né? 60 mil pessoas assim enlouquecidas, ensandecidas nessa música. Então, é mais uma prova de que eu tenho uma teoria. Eu acho que é por isso que as pessoas maqueiam tanto as suas vidas no online, assim, tipo, sabe, para mostrar que tudo é perfeito, porque elas querem disfarçar esse problema que o virtual tem de não reproduzir aquilo que está diante dos nossos olhos. Então as pessoas começam a produzir tanto esse conteúdo virtual para meio que se aproximar ao máximo dessa experiência sensorial que é a vida. Mas, sinceramente, assim, não chega nem perto. Não, pode parecer uma obviedade que eu estou dizendo aqui. Ah, é óbvio, né? Que eu sei que é óbvio, mas alguém precisa dizer isso. Alguém precisa dizer o óbvio, sabe? Porque, poxa, a gente não precisa tentar registrar tudo, porque o nosso maior registro está na memória. E tem muita gente que abre mão dessa memória para tentar registrar pro online. Tipo, esse é o. Tem vários artistas hoje que falam, não, a gente vai fazer um show, ver mais celular apontado pra gente do que gente assistindo o show. E realmente, esses shows grandes, né? Por exemplo, esse que eu tô citando, do The Town, você vê assim, câmeras de celulares apontadas e tem gente que filma o show inteiro e não guarda o principal motivo de você estar lá, que é guardar na memória aquelas sensações, aquelas emoções, aquela experiência sensorial de estar ali. Não que eu não faça, óbvio que eu quero registrar também para ter algo para eu olhar, para eu ver, para eu relembrar. Mas aquilo é só um fragmento daquela experiência que eu tive. Se eu não tiver aquela experiência, aquele fragmento não vai representar nada. Então, sabe, eu acho que a grande lição tá parecendo, vai parecer papo de coach agora, tá? Alerta de coach, alerta de papo de coach. A grande lição que eu tiro dessa parada que eu passei pensando, peiticando essas semanas, é que a gente precisa aproveitar mais essa parada que tá diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, que é a vida, velho. A gente precisa aproveitar mais essa parada, velho. Meu irmão, a gente só vive uma vez, tá ligado? Assim, a gente só tem uma oportunidade de gerar de guardar esses registros nas nossas mentes. E eu percebo que a gente tá perdendo diversas oportunidades em nome de construir algo que é virtual e não é aquilo, sabe? Eu não sei se eu tô sabendo explicar direito. Mas a primeira preocupação é pegar o celular e, eita, aconteceu algo aqui, deixa eu pegar o celular e registrar. Não, velho, registra primeiro na tua mente. Depois você pode até usar esse recurso, enfim, mas se você não tiver aquele registro na mente, aquele fragmento não vai servir pra nada. Não vai representar nada para você. Então, A lição que eu tirei desse assunto que ficou peticando na minha mente é exatamente esse. É utilizar a maior ferramenta que a gente tem, que é o corpo humano, para absorver o máximo dessas experiências que a gente sabe que acontecem ao nosso redor. Deixa o virtual, sabe, um pouquinho para lá, porque, sabe... Não que eu vou ser repetitivo, mas eu faço. Às vezes eu caio nessa armadilha. E essa reflexão serve inclusive para mim. E se você gostou do tema do Peitica de hoje, compartilha, manda para alguém que você acha que vai curtir. Se puder, me marca nas redes sociais, @RafaComPHA, @PeiticaPodcast. Conversa comigo sobre o conteúdo desse programa, se gerou reflexões em você, assim como gerou em mim. E até o próximo Peitica, na próxima semana. Valeu, gente. Até mais.